introdução foi um pouco longa, mas a gente fala sobre perspectivas 2021. E hoje a gente está em contato com o professor da PUC, ele é professor também, faz parte do Observatório PUC, a gente vem conversando com ele ao longo desse período aqui de pandemia. Professor Paulo Oliveira, muito bom dia, professor.
Bom dia, Flávio, bom dia, ouvintes.
Professor Paulo Oliveira, a gente vai nessa expectativa aqui para o ano de 2021, mas infelizmente a gente começa o ano, janeiro, com alta nos números, alta, infelizmente, nos óbitos, uma pressão enorme, né, em todo o país no sistema de saúde. A gente voltou mais ou menos quando a gente estava lá em julho, né? O que a gente pode esperar para a economia e agora, né, com esse anúncio que deve acontecer hoje à tarde dessa reclassificação? Laranja para Campinas, mas vermelho, né, para todo o estado durante os finais de semana e 8 horas da noite.
Olha, Flávio, as expectativas, né, infelizmente, não são as melhores, né, porque a gente está, nesse início de ano, num contexto bastante incerteza em relação ao que deve acontecer com a atividade econômica em 2021. A gente tem algumas previsões aí, mas todas elas estão muito afetadas, né, pelo contexto da pandemia, pelo contexto do fim do auxílio emergencial, que foi uma política bastante importante esse ano, e também a política, né, de manutenção do emprego, com a suspensão e redução de carga horária e salário que a gente teve como medida, né, de apoio em 2020. Para o Brasil, né, esses dados são para o Brasil, mas isso reflete o que deve acontecer no nível regional, a gente tem uma expectativa de crescimento do PIB em 2021 de 3,5% a 4%, a depender do otimismo da estimativa. Né. O que parece um número bom, mas pode induzir, né, o ouvinte a acreditar que esse crescimento reverteria a queda que a gente deve ter em 2020, em torno de 4,5% ou 5% de queda na atividade em 2020. Mas tem um efeito estatístico aí, faz com que esse crescimento de vamos colocar, 4% em 2021, signifique exatamente uma estagnação da atividade econômica. Seria como se a gente repetisse o nível de atividade do quarto trimestre de 2020. E aí a sensação para a população, mesmo com uma taxa de crescimento de 4%, é que a economia está patinando e que no fim a gente não tem o que a gente chama de crescimento dinâmico.
Professor, bom dia. Nós estamos na iminência de uma regressão de fase. O governo deve anunciar uma fase mais restritiva nos finais de semana. Isso vai afetar muito o comércio, muitos estabelecimentos, muitas pessoas que dependem, né, para se sustentar. Já dá para calcular ou imaginar esse impacto desse retrocesso?
Olha, a pandemia ela é muito cruel, né, sobretudo com as atividades de serviço, né, o que acaba impactando a indústria também. Né. E aqui na região metropolitana de Campinas, toda atividade produtiva, 65% da atividade vem de serviços, né? E uma parte significativa desses serviços está nos bares, restaurantes, entre outras atividades. Então, certamente, tem impacto, né? A gente deve ter um impacto negativo esse primeiro trimestre, deve ser bastante complicado, né, diante desses números da pandemia para essas atividades. E com certeza isso vai contribuir para tornar um 2021 mais desafiador. Outro ponto importante é o fim do auxílio emergencial. Né? E aí isso com certeza vai ter impactos aí na atividade do comércio, sobretudo, que já vinha se recuperando. O comércio teve alguns números até interessantes em 2020, mesmo, né, diante dessa crise econômica que já vem se configurando como o pior da história recente. E agora a gente não tem o auxílio, né? Uma estimativa grossa aqui, a gente teve uma transferência de aproximadamente 3 bilhões de reais para a região metropolitana de Campinas em 2020, só via auxílio emergencial. Então, imagina o impacto, né, da retirada desses 3 bilhões forma bruta em 2021 com uma taxa de desemprego, né, de em torno de 14,4% no país. É, isso com certeza deve ter um efeito bastante, bastante dramático nesse primeiro trimestre.
E professor Paulo Oliveira, diante desse cenário, o senhor acredita que o governo federal fica pressionado até para tentar retomar esse auxílio emergencial e os outros benefícios que foram colocados em prática ao longo de 2020?
Olha, seria uma saída positiva, né? Repensar aí ou evoluir para algo que se cogitou como a renda cidadã, porque a situação da economia ainda é bastante dramática. E a gente tem que pensar de onde que viria essa recuperação. De forma bastante pragmática, a recuperação tem que vir ou investimento da indústria, o que é bastante complicado, né? Investimento do setor privado, aliás, que é bastante complicado nesse cenário, porque esses investidores olham para as perspectivas de demanda. Do setor externo, e aí também é um outro problema, porque a gente vê, né, recrudescimento da crise sanitária em vários países, ou do consumo das famílias, né? E como é que as famílias vão consumir num contexto, né, de incerteza, primeiro, depois uma taxa de desemprego tão elevada, né, acima de 14%, e o fim do auxílio emergencial, né? Alguns analistas apontam que o nível de poupança que foi feito, né, pelas famílias em 2020 seria suficiente para garantir alguma transição mais suave, né, nessa retirada abrupta desses auxílios. Mas é preciso pensar em quais grupos, né, essa poupança foi feita. Certamente, essa poupança não pertence às famílias mais pobres, né, às famílias mais vulneráveis. E aí fica complicado falar de transição nesse contexto, dependendo desse colchão de poupança que foi feito em 2020. O governo já começou a cogitar, né, a retomada do BEM, seria o programa de manutenção do emprego. Mas o auxílio emergencial, o governo vem repetindo, né, que está fora de cogitação uma retomada nesse momento.
Professor, caso haja aí a necessidade do auxílio emergencial, de onde viria esse dinheiro? Como que o governo conseguiria esses recursos para não entrar no famoso teto, né, do gasto, né?
Exatamente. Você fez uma pergunta.
De onde o governo poderia tirar esse dinheiro para não atingir o teto de gastos que todo mundo comenta?
Sim, o teto, né, Marco, na verdade é uma medida autoimposta, né? Nesse contexto da crise sanitária, o mundo e até economistas muito conservadores, né, de centros bastante conservadores, tem afirmado que a saída da crise passa pelo gasto do governo, né, nesse momento, pelo investimento público. E indicam, inclusive, que a questão, que o indicador de dívida pública utilizado, né, o percentual da dívida sobre o PIB, além de ser um indicador ruim para refletir a situação das contas públicas, ele deveria ser relativizado no contexto de uma crise como essa. E nesse sentido, a política econômica brasileira está indo na contramão do mundo, né, em relação à visão do gasto. Então, de onde viria o dinheiro? O dinheiro viria do setor público e viria no momento de exceção, né, um momento de exceção, onde incentivar a demanda, né, seria mais importante do que respeitar o teto de gasto. Mas você tem razão, o governo, nesse momento, tem um diagnóstico, né, de que não tem de onde tirar o dinheiro, que a dívida pública atingiu um limite já insustentável. Então, o argumento é que não teria dinheiro. Mas o que eu estou te passando é que isso vai na contramão, inclusive, de muitos economistas, da opinião de muitos economistas de conservadores nesse contexto. Tá?
Professor, a gente começou a semana numa euforia, né, numa esperança com a vacina, mas os números estão cada vez maiores da pandemia neste momento aqui no país. A gente fala agora de um fechamento um pouco mais do comércio e também dos serviços aqui no estado de São Paulo e essa possível restrição aos finais de semana, também ao longo das 8 horas da noite, todos os dias. A gente foi rápido da euforia para uma situação um pouco mais complicada, né?
É, a gente já esperava, né, de ter acompanhado também os dados da pandemia no observatório, a gente já esperava que esse começo de 2021 fosse ser um complicado tempo da expansão do número de casos, mortes, hospitalizações, mesmo com a vacina, né, porque do ponto de vista da saúde, a vacina ela demora um tempo para surtir algum efeito, a gente está com um problema grave agora nesse momento de organização do processo de vacinação, o número de doses ainda é bastante limitado, então, no melhor dos cenários, a gente teria um segundo semestre mais tranquilo em relação à pandemia. É importante que você tocou nesse ponto, porque tem que ser feito um consenso entre os economistas que a retomada econômica de fato, ela depende da vacina. Então, a vacina não é só uma questão de saúde, né? Ela também é uma questão de saúde econômica das economias, né? Então, países que largarem na frente, conseguirem imunizar boa parte da população, certamente estarão em condições melhores para retomar a atividade econômica.
Professor Paulo Oliveira, professor do Observatório PUC Campinas, queria agradecer aqui a participação do senhor no CBN Campinas e a gentileza de atender a CBN.
Eu que agradeço o convite.
Perspectivas 2021, conversando então com o professor economista, né, da PUC Campinas, participante do Observatório PUC Campinas.